que foi apresentada pelos sindicatos, pelas centrais e pelos sindicatos. Quer dizer, a pauta vai ser a pauta dos sindicatos e das centrais. Nós vamos ter que construir em torno daquela pauta um entendimento. Já há avanços, como o senador Paulo Paim disse, mas que precisam ser consolidados a partir do próprio fator previdenciário. Estão chegando aqui novos senadores, voltando Cícero Lucena. Eu espero que com novas perguntas, não. E o senador Jim Argelo. Eu, senador Paulo Paim, só posso ter aqui palavra de elogio à atuação de Vossa Excelência e dizer que, claro, esse momento não teria existido se Vossa Excelência não tivesse se obstinado na sua luta em favor do atendimento dessas reivindicações. Com relação ao senador Ataíde, eu queria logo prestar um esclarecimento, uma informação a ele, já que ele falou sobre os acidentes de trânsito, que infelizmente nós da Previdência não recebemos nada. Quem recebe é o Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde. Nós estamos virgens em matéria de recebimento dessa taxa sobre acidente de trânsito. Eu acho que Vossa Excelência tem razão, mas não deve pensar que é o Ministério da Previdência o beneficiado. Né?
Excelência, talvez eu tenha colocado errado. Quando eu disse que quem paga a conta é a Previdência, mas na verdade, me perdoa, quem paga a conta é o governo. É a saúde, né? O Ministério da Saúde que paga a conta, uma vez que a seguradora teria o seu grau de responsabilidade. Esta é a minha colocação, viu?
Eu agradeço a Vossa Excelência. Quanto às fraudes, Vossa Excelência tem razão. Nós poderíamos estar falando hoje apenas com relação às fraudes no passado. Seria muito melhor que estivéssemos aqui usando uma linguagem com relação às fraudes, usando o pretérito. Mas estão aí as fraudes, não são como eram antes, mas porque não há formação de quadrilhas propriamente. Porque o que houve na Previdência há algum tempo atrás, foram quadrilhas organizadas para fraudar a Previdência. Aqui e acolá surgem novas quadrilhas, mas que não têm aquela sedimentação que havia com relação àquelas quadrilhas de antes. Vossa Excelência colocou aqui também o problema do passado. Eu acho que Vossa Excelência colocou depois o senador Silvio se preocupou muito com isso, né? De que nós não vamos resgatar nem o presente, nem o futuro, se nós não voltarmos as atenções para o passado e termos até uma legislação que venha a produzir resultados mais imediatos, e só você só promove isso se você trabalhar em cima do passado e do presente, para poder, num futuro imediato, você ter aquele resultado. Se não for assim, você só terá resultado daqui a 20, 30 anos. É verdade que o envelhecimento é apontado até pelo Banco Mundial, num estudo que eu não sei se Vossa Excelência já teve a oportunidade de ver, mas que eu estou vendo que o senador Jaime Campos está atualizado aqui, mostra que o Brasil envelhece muito mais rápido que outros países em desenvolvimento. o Brasil está ficando velho antes de ficar rico. Enquanto a França levou mais de um século para ter um aumento de 7% para 14% da população acima de 65 anos ou mais, o Brasil passará pelo mesmo processo em duas décadas, de 2011 a 2031. É um documento, eu acho que é do conhecimento de todos. Envelhecendo em um Brasil mais velho. Alerta que a população idosa no Brasil, que hoje corresponde a 11% da população em idade ativa, em 2050 será de 49%. E nós temos também uma equação perigosa na Previdência Geral. É que para um aposentado, hoje, no nosso regime de repartição, nós só temos 1,7 trabalhador na ativa, quando deveríamos ter no mínimo 3. 3 na ativa, financiando um inativo. Isso é um dado preocupante. Já respondendo aos dois, porque os dois convergiram para uma mesma pergunta, um diagnóstico de situação que é o mesmo, eu diria que as medidas que o governo tomou ao tempo do presidente Lula com relação a esse projeto de lei que está na Câmara 1992, que nós venhamos a tomar agora, eu confesso, eu sou uma pessoa muito assim, sincero, eu confio, não sei se são suficientes. Eu acho que precisam ser tomadas todas as medidas que forem necessárias. É evidente que nós não podemos falar aqui em sacrificar direitos adquiridos de trabalhadores que passaram a vida inteira trabalhando, pagando o INSS, pagando a sua contribuição com grande sacrifício. O que nós não podemos tolerar são aquelas situações de pessoas que não estão tendo nenhum teto, como o senador Paulo Paim falou, nenhum teto com relação às suas aposentadorias, ganham uma aposentadoria integral. Só não é mais integral porque também no governo do presidente Lula, na reforma de 2003, a aposentadoria integral veio a ser limitada. Mas eu concordo. Eu acho que o governo precisa ter a atitude de um cirurgião que não deve deixar a sala de operação facilmente, não. Ficar com bisturi, agora eu acho bisturi de plantão, mas eu acho que deve se dar a César o que é de César. Procurar separar o joio do trigo e procurar evitar injustiças. Nós temos que ter uma atitude firme, mas procurando evitar injustiças. Eu não sei se eu respondi a ambos. Não sei se estão satisfeitos, acho que satisfeitos não estão. Pela cara do senador Círio, acho que não ficou muito, não.
Mas agrada
nem
muito.
Nem Ataíde, nem Círio, né?
Mas agrada muito, Vossa Excelência, o senhor colocar a sua preocupação em prol dos nossos aposentados legais. Eu fiquei muito contente de ouvir, viu? Muito obrigado.
Obrigado.
Eu também, senhor ministro, agradeço suas considerações. É evidente que não estamos satisfeitos porque não conhecemos e, pelo que nós vemos, não tem o plano ainda. Mas espero em breve o senhor nos contemplar, dizendo que temos um plano para a reformulação da Previdência.
Obrigado, nós não ministro. Temos. Não vamos dizer que temos uma reforma ampla nas mãos. Nós não temos. Nós temos revisões, modificações pontuais de injustiças que precisam ser reparadas. Mas nós não temos um projeto de reforma, uma proposta ampla de reforma à Constituição, como aconteceu em 1988 e em 2003, que foram reformas mais amplas. Pode ser até que tenhamos que marchar para isso, mas no momento eu também não posso falar pelo governo. Eu posso falar pela Previdência, mas tenho que me articular, claro, com o governo e ouvir a presidenta Dilma Rousseff. A senadora Lúcia Vânia, ela conhece melhor do que ninguém. Olha, não tem quem conheça melhor esse problema do que a senadora Lúcia Vânia. E ela sabe que não tem por que a Previdência ficar arcando com algo que não é mais da Previdência. Aqui a gente falou tanto dessa máxima cristã que Jesus Cristo diz que dê a César o que é de César, quando indagado por um fariseu se devia pagar os impostos. Ele diz, dê a César o que é de César. Na verdade, por que a Previdência ficar a responder por algo que é da exclusiva responsabilidade da assistência social? E até mesmo a LOAS, pagamentos da assistência continuada da LOAS, isso que aconteceu no campo também, não tem nada de cálculo atuarial, mas, infelizmente, senador Lúcia Vânia, é uma luta que tem que continuar até que as coisas fiquem melhor equilibradas. E faltou alguém, não?
Não. Imagino, senhores senadores e senhoras senadoras, estão satisfeitos. Nós vamos entrar na ordem de inscrição. Novamente, retomando aqui, os inscritos aqui pela ordem, o senador Eduardo Amorim e Cícero Lucena. Vossa Excelência tem 5 minutos para as suas indagações.
Presidente, como sempre procuro fazer, também procuro ser rigoroso com o tempo. Senhor ministro, prazer muito grande estar aqui com o senhor. Dizer que a situação da Previdência, de fato, é muito preocupante. Porque mesmo com os cenários mais otimistas que estamos vivendo, do ponto de vista econômico, o crescimento dos gastos previdenciários e o déficit previdenciário com certeza vai dominar o panorama fiscal durante algum tempo, se nenhuma medida for tomada. Em 1950, a nossa população idosa era pouco mais de 5%. Hoje, já ultrapassa os 10% e espera-se que em 2050 seja de 30%. Portanto, senhor presidente, senhor ministro, os problemas têm causas diferentes, que vai desde a arrecadação, ao controle com as fraudes, a busca realmente dos maus pagantes, dos devedores da Previdência, enfim. Então, a solução é complexa e muito difícil. Para tanto, somente um condutor corajoso, e vemos na pessoa do senhor essa pessoa, para que tenha a coragem necessária para não colocar como alguns fizeram, talvez, ao longo da nossa história, a sujeira embaixo do tapete, não tendo a coragem necessária para o enfrentamento. Então, é isso que a gente espera do senhor, a coragem necessária, sem perder a sensibilidade. Portanto, ministro, o diagnóstico está dado. Sabemos que a nossa população está envelhecendo, como o senhor mesmo disse aí, mais até do que em países ricos, mesmo não estando rico como o nosso país, como a França e como todos os países, o diagnóstico está dado, sabemos dos problemas que temos, e para enfrentar tudo isso é preciso coragem. O que o senhor espera, ao longo do seu exercício, conseguir obter prioritariamente, assim, olha, aqui passei pela Previdência e cumpri a minha missão com o que deveria ter. Quais as prioridades que um plano tem que ter? Eu acho que devemos ter, porque senão nós estaremos fugindo realmente desse enfrentamento. porque a gente sabe qual o diagnóstico e o que nos espera para as próximas décadas com relação à Previdência. Então, Luiz, o que é que o senhor verdadeiramente espera ao longo do seu exercício como ministro? Nós depositamos uma esperança enorme na sua passagem pela Previdência, que ela dure muito tempo, porque sabemos da sua coragem, da sua determinação e do seu equilíbrio para o enfrentamento. Mas o problema, com toda certeza, é um problema enorme, como disse aqui, que ultrapassa nesse momento, até do ponto de vista fiscal, apesar de todo o otimismo que a gente tem com a economia do país.
Após a indagações inteligentes ao senador Eduardo Amorim, eu concedo a palavra ao ilustre senador Cícero Lucena por 5 minutos para fazer suas indagações ao senador e ministro Garibaldi Alves.
Obrigado, senador Jaime Campos. Entre todos que aqui se encontram, sem dúvida, um dos mais experientes é o senador Garibaldi Alves. Mas mesmo o senador Garibaldi... Espere um pouco, senador. Mas mesmo o senador Garibaldi Alves, com a sua experiência, tenho certeza que não o ofendo a dizer que o seu filho, o senador Garibaldi Alves Filho, tem mais experiência do que Vossa Excelência no aspecto administrativo na vida pública. Por ter sido prefeito, governador, ministro, presidente do Senado, senador, enfim, toda a sua experiência. Mas, ministro, eu não vou tratar dos assuntos que já foram praticamente esgotados aqui. Mas eu venho fazer a Vossa Excelência um apelo de municipalista que somos. Eu tive a honra, inclusive, de sucedê-lo na Comissão de Assuntos Econômicos como presidente da subcomissão dos municípios. E semana passada nós tivemos aqui a 14ª Marcha dos Prefeitos. Tivemos, em todas elas, tem a pauta do débito dos municípios com INSS. Já foi tratado aqui que boa parte dos municípios tem a sua previdência, mas lá na nossa Paraíba, no nosso querido Rio Grande do Norte, a maioria dos municípios não tem condição de ter o seu instituto e tem uma dívida eterna com o INSS. E o que é pior, fazem esforços imensuráveis para renegociar a dívida. Quando renegocia a dívida, o ano seguinte, ou às vezes no mesmo ano, retoma nova dívida que o INSS descobre, não vou ser deselegante dizer que inventa, mas que descobre, tá certo, novos débitos dos municípios. E isso tem contribuído assim, de forma muito maléfica, porque nós sabemos que a maioria dos municípios, em particular do Nordeste, repito, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, não tem a mínima capacidade de investimento. E depois da peregrinação de conseguir uma emendazinha, de conseguir a possibilidade de um convênio, quando chega na hora do convênio, não tem a certidão do INSS. Muitas vezes sacrificando um valor muito alto das suas receitas, às vezes administradores em final de mandato fazem acordo impagáveis para os municípios, para os seus sucessores. Enfim, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência, com toda a sua experiência, com a sua sensibilidade, com o seu comprometimento de homem público, que nós criássemos um grupo de trabalho, INSS, com a participação aqui de senadores ou de coisa, que a gente buscasse uma solução que viesse conjunta do governo e do parlamento para se dar um basta nisso, se encontrar, vamos estabelecer um prazo, vamos estabelecer um percentual, vamos estabelecer uma solução definitiva, ministro. Acho que além de todo o trabalho que o senhor vem se esforçando em fazer no ministério, esse é possível se fazer, tá? Por iniciativa do executivo e com a participação do parlamento, mas de uma forma concreta. Vamos estabelecer o débito até hoje do INSS, o INSS tem que levantar até hoje. Dimensionado o tamanho do bicho, o tamanho do problema para com os municípios, vamos fazer um parcelamento definitivo com comprometimento de renda, até vinculação, se for o caso, de determinado momento da receita, mas vamos dar uma solução para que os prefeitos, principalmente os pequenos, dentro do seu das suas administrações possa cuidar melhor do nosso povo. É esse o apelo que eu faço, junto com a sugestão e com a disposição também de colaborar, ministro. Muito obrigado.